Olá, aqui é o Rodrigo novamente. Faz tempo que eu não boto um episódio no ar, muita coisa acontecendo. Eu fechei o meu café brasileiro que eu tinha em Portland, então tem muitas mudanças que aconteceram. E agora que eu tô no Brasil, eu decidi ver os episódios, as entrevistas que eu tinha feito já. Então, eu tinha algumas entrevistas já agendadas que eu acabei esquecendo, né? Então, eu acho que o último episódio foi em outubro do ano passado, 2023. Agora a gente tá no comecinho de fevereiro, faz um tempinho, e eu prometi pra mim mesmo fazer mais, da mais atual e conversar mais com as pessoas de fora. Essa conversa é com a Mayara. Virou uma amiga minha, ela veio pra Portland, a gente se conheceu, gente boníssima, apareceu no café lá, e é viajante, né? Então foi uma conversa legal e longa, então eu transformei isso em dois episódios, capítulo 1 e capítulo 2. Espero que você goste. Abraço!
Então é isso, vamos começar essa conversa. Então, a ideia desse projeto é inspirar, ou na verdade trazer um pouquinho de luz para a galera brasileira, mora fora, tem muita gente no Brasil, e eu achava isso também, que é morar fora, ah, que legal, é tudo um sonho, tudo é legal, tudo é perfeito. Então, legal de conversar com pessoas como eu, que está viajando, mora fora, a gente começa a divulgar e dividir as coisas boas e as perrengues.
De perrengue eu tenho muito.
Por isso que eu falei, você é a pessoa perfeita. Então, vamos começar pelo início. Eu tava tentando lembrar quem é que conectou a gente, quem você conhece, que eu conheço.
Foi o Felipe.
Que e mudou aí, pra Flórida?
Não, e aí isso eu acho sensacional, porque é como funciona o network, né? Que é um que conecta o outro, que conecta o outro. Então, no meio da viagem, eu conheci uma pessoa... Aí, spoiler, que eu já tava planejando ir pro Havaí, então essa pessoa me conectou com uma pessoa que morava no Havaí, tudo brasileiro também. E mais engraçado é que eu sempre tento ficar longe de brasileiro, mas não tem como,
legal.
Né? É a comunidade. E aí, esse rapaz, eu morei com ele lá no tempo que eu fiquei no Havaí, a gente virou amigo, e aí ele conhece o Felipe. E aí agora, quando eu tava voltando pra Portland, ele me colocou em contato com o Felipe, que mora aqui em Portland. E aí o Felipe...
Você conheceu ele?
Conheço. O Felipe, ele...
Felipe, eu conheço alguns Felipes, eu tenho que lembrar qual que é o Felipe. Ele me mandou mensagem, falou, Rodrigo, tudo bem? Então eu conheço
isso,
o Felipe.
Felipe Lima.
Olha a cara dele. Felipe Lima. Ah, a gente conversou, lembrei. Tá bom. E aí ele falou, ele comentou isso, é verdade.
Então, eu conheci ele pessoalmente ontem à noite.
Ah, você foi ontem à noite lá? Beleza,
tá funcionando.
Então, legal. Então, vou começar do princípio.
Ok.
Mayara, de São Paulo, de Taipas.
Taipas. Parada de Taipas.
Parada de Taipas. Taipas, é isso que eu tava lembrando. Por que que você decidiu sair do Brasil?
Então, eu acho que a história ela começa antes disso, porque eu, desde pequena, eu sempre falei que um dia eu ia embora, sempre quis viajar, sempre quis explorar o mundo. E, pra quem não sabe, Taipas é favela de São Paulo.
Uhum.
E eu venho de uma família humilde, assim, eu sou a primeira pessoa da minha família que terminou, e meio que única, que terminou os estudos, que fez faculdade, que fala outros idiomas, que já viajou pra fora. Tipo assim, eu sou a pioneira em tudo, em todos os lados da minha família, porque ninguém teve oportunidade de nada. E assim, eu acho que tem uma questão de, talvez, sei lá, tem a questão de oportunidades, mas também tem a questão que eu, desde muito nova, comecei, tipo, nunca abaixei a cabeça e falei, é essa a vida que eu vou ter pro resto.
Tipo, a vidinha de trabalhar em emprego.
Não, eu sempre falei assim, eu quero mais e aí eu preciso começar agora, porque eu sempre tive muita sede de vida. E aí, eu, quando...
Você, peraí, no Brasil você já falava inglês?
Eu aprendi lá, inglês e espanhol sozinho.
No Brasil?
Uhum.
Uau!
E aí...
Nem Duolingo na época.
Não tinha Duolingo, não tinha. Vale, tinha como se virar, tipo, internet. Apesar de ser recente, mas... Agora, depois da pandemia, que tem muito mais mecanismo de você conseguir aplicativos...
Tem tudo,
Facilita a vida de você conseguir aprender.
Então, quando você saiu de lá, você já se virava bem no inglês?
Mais ou menos, tipo, porque eu me sentia muito insegura sobre comunicação. E, enfim, assim, só para resumir, quando eu era eu já tinha essa sede de querer viajar. E aí, é muito engraçado que eu sempre conto isso para as pessoas. Quando eu tinha 9 anos de idade, e aí eu acho que era uma criança meio esquisita. Porque eu comecei a trabalhar com 14, mas antes eu ficava em casa sozinha, então eu vendia, comprava picolé, e aí eu revendia picolé.
Da hora.
E o dinheiro era tipo assim, eu juntava latinha pra poder pegar dinheiro, ou às vezes eu, sei lá, às vezes limpava a casa da minha tia e ela dava uns trocados pra gente comprar doce, e aí enquanto as minhas primas gastavam comprando doce, eu guardava tipo todas as moedinhas. Porque eu falava que eu queria, com 18 anos, eu ia sair de casa e eu ia viajar o mundo.
Uau! Então você não gastava o dinheiro?
Não. Uau. Sabe o Julius?
Quem?
Do Julius, do Todo Mundo Odeia o Chris?
Uhum.
Eu sou o Julius.
Tá.
Literalmente, que eu já tive 2 empregos, mas eu recentemente bati o recorde de ter 3 empregos.
É, ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo. E aí, quando eu tinha 9 anos de idade, eu cheguei pra minha mãe e falei assim, porque eu queria saber como que eu podia fazer dinheiro pra poder viajar e tal.
Não era o dinheiro por dinheiro, não era que você queria comprar coisa.
Não, nunca ganhei mesada, porque assim...
Não, gente... mas o dinheiro que você ganhava não era pra comprar coisas.
Não,
isso
era pro futuro. E aí eu lembro que eu tentando saber como que eu ia conseguir fazer dinheiro, eu fiquei sabendo sobre conta poupança, que dava pra você guardar, e na época a conta poupança ela rendia. E aí eu falei pra minha mãe, eu quero abrir uma conta poupança.
Mas quem te falou sobre isso? Porque no Brasil a gente não tem, eu não lembro de ter essa informação.
Eu não sei, tipo, eu acho que eu lembro que, assim, que eu tinha curiosidade, eu fui perguntando, eu acho que eu devo ter conversado com a minha mãe me levou no banco, aí falou sobre a conta poupança, eu falei, quero abrir uma conta poupança. Então eu tinha, acho que 10 anos pra eu abrir minha conta poupança. Com, sei lá, deve ter sido 10 reais.
Mas pra uma criança, dinheiro pra caralho.
E não saí de casa com 18, mas saí com 19. E a minha primeira viagem eu tinha 16 anos. Eu já trabalhava, eu sou escoteira.
Ah, que legal!
E aí ia ter um acampamento internacional na Suécia, em 2011. E aí eu lembro que eu falei assim, tipo, cara, e era um dos países que eu mais tinha vontade. Nunca tinha saído do Brasil, nada, assim. Nossa, eu quero muito ir. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, falei com os meus pais, assim, eu quero muito ir nesse acampamento. E aí eles, tipo, não tem condição da gente...
Tipo, e cada um banca o teu, né?
É.
Mas o escoteiro paga nada, é.
E aí, assim, não tem condição da gente bancar uma viagem dessa, assim. A gente mal e consegue manter as coisas em casa. Eu falei, não, eu vou fazer o dinheiro, mas, assim, eu preciso saber se... Eu era menor de idade, eu preciso saber o que eu vou contar com o apoio de vocês.
Tipo, eles vão deixar, porque eles tinham que assinar, provavelmente.
Sim. E aí eu fiz a grana, fui pra Suécia, Dinamarca, 20 dias, acampei e tal. E aí aquela viagem foi o que mudou a minha vida.
Que massa.
Porque quando você vem de baixo desses lugares, que nem você fala assim, a gente que é do Brasil, a gente acha que a vida lá fora é maravilhosa. Mas também a gente, quando a gente vem de baixo, a gente acha que a vida fora do Brasil, que a gente ter a chance de alcançar esses lugares, é algo impossível.
Impossível,
algo só quem tem dinheiro vai conseguir. E foi isso que eu escutei a minha vida inteira, que todos esses sonhos, essas loucuras que eu sempre tive, eu nunca ia alcançar. E aí, quando eu voltei da Suécia, eu falei, cara, se eu, com 16 anos, consegui fazer isso...
Morando da quebrada, conseguiu fazer isso.
Eu falei, eu consigo fazer qualquer
tudo.
Coisa.
Ah, é. Eu acho que eu tive um pouquinho dessa imagem. A gente tem, né, no Brasil, tipo assim...
Muito.
Ah, é, quem tem trabalho, trabalha em casa, essa é a vida. A gente vê nossos pais, todo mundo fazendo a mesma coisa. No final, a gente acaba aceitando, muita gente aceita que é isso, assim, né? Eu acho que até pra mim, quando fui, eu já era mais velho que você, mas eu lembro também dessa ideia, tipo, pô, eu vou, e eu tava juntando já, mas aquela cabeça de pensar, pô, mas será que é possível? Não é?
E aí a gente cai, aí beleza, aí sai disso, aí você cai em outra, sei lá, falsa ideia, que é, preciso fazer faculdade, porque eu fazendo minha faculdade eu vou conseguir ter uma qualidade, né, um emprego melhor, uma qualidade de vida melhor, então aí eu vou conseguir fazer dinheiro e começar a viajar até essa vida que eu quero. Fui, fiz faculdade, aí eu sou de São Paulo, mas eu já, como eu já tinha essa coisa de querer morar fora, ir pra fora do país, eu falei assim, eu preciso me preparar pra questão de distância, mas eu sempre fui meio que desapegada, eu sou uma canceriana, então eu tenho apego.
É um nômade.
Mas eu sou desapegada,
é.
Eu consigo ter esse equilíbrio. E aí eu sabia que pra minha família seria um impacto muito grande.
Você,
tipo,
quando
assim,
você sair.
Eu ir embora. E aí o que eu fiz foi tentar... Eu tinha uns estados que eu tinha muita vontade de morar, e aí eu me mudei para um estado, eu mudei para Minas,
Ah, que legal. É, ah, você estudou em Minas?
Estudei em Minas, na Federal de Uberlândia.
Uau! Você não ganhou o sotaque mineiro?
E agora...
Dá pra falar um bocadinho assim.
Mas aqui, naquele lado, eles não falam assim. Eu falo...
Trem.
Falo muito trem.
Ah, que legal. E aí, você estudou o que lá?
Eu sou bióloga.
Legal.
E...
Eu pensei em estudar tipo turismo, começar a viajar.
Eu sou uma pessoa.
Comércio exterior.
E aí, eu tirei, depois que eu terminei o ensino médio, eu tirei 2 anos para eu tentar ver coisas que eu queria fazer, para ver qual que eu ia me identificar antes de ir fazer a. Antes de fazer a faculdade. E aí, durante esse tempo todo, eu fiquei, continuava indecisa, porque eu sempre gostei muito da questão ambiental, mas eu também gostava muito da questão de turismo e tal, não sei o que, eu falei, vou fazer biologia. E aí, fiz biologia. E aí, esse negócio da viagem sempre continuou muito, né? Então, eu fazia, tipo, algumas viagens, tipo, sei lá, no Brasil, viajei com a faculdade. É, e aí, em 2017, ia ter um outro acampamento internacional escoteiro, que ia ser na Islândia. E aí, eu me programei. Trabalhei, juntei muita grana. Então, na época, imagina, eu estudava na faculdade, eu trabalhava como garçonete, eu trabalhava num projeto da faculdade, eu era chefe escoteira.
Uau!
E eu ainda trabalhava...
Aí você mudou pra escoteira em Minas? Tinha um grupo lá, é isso?
Isso. Ah, tá. Um dos meus requisitos pra mudar pra qualquer lugar era ter um grupo escoteiro pra eu continuar
participando. Legal! Uau, uau, uau.
É. E aí, fui... me organizei, então, juntei a grana. Eu falei assim, cara, eu me recuso a sair do Brasil para ir direto para Islândia só ficar naquele acampamento e depois voltar. Eu preciso explorar. E aí eu organizei todo um mochilão, e aí foram 40 dias, e eu sou uma viajante solo. Eu gosto de viajar sozinha. Eu não tenho paciência de ficar esperando as pessoas, porque se eu espero as pessoas, eu não realizo meus sonhos. Porque cada um tem seu tempo. E aí eu fui, fiquei... 40 dias viajando, fiz Portugal, Espanha, França, Polônia.
Antes do momento ou depois?
Antes.
Ah, que legal.
Esse foi todo o trajeto que eu fui fazendo. E aí, detalhe, Polônia, eu fui pra Polônia porque naquele acampamento de 2011, eu fiz amizade com uma menina polonesa. Ah, então, quando eu vou
visitar
ela.
Ah, que massa, uau!
E eu me apaixonei, quando a outra viagem eu fui pra Dinamarca, eu me apaixonei à primeira vista pela Dinamarca. Então, eu fiz questão de... consegui um voo para eu ter uma conexão longa lá. Passei na Dinamarca, eu fui para a Islândia. Fiquei 2 semanas lá no acampamento, viajando a Islândia.
E aí você fez de trem, então, a maioria das coisas ou não?
Os 3 primeiros eu fiz de trem, depois os outros foram avião. A Inglaterra, voltei pro Brasil. Aí beleza, aí fui, terminei faculdade, na época eu tinha um relacionamento, a gente tava morando junto, trabalhando num laboratório, tipo...
Aí você já tinha acabado a faculdade?
Terminei a faculdade em 2019.
Tá.
É, e aí
você ficou em Minas, então?
Fiquei.
Ah, tá.
Eu queria ficar mais um tempo, assim, porque eu não me sentia mais pertencente a São Paulo. Eu preciso mudar de áreas. E aí São Paulo era muito caótico, eu queria um lugar, tipo, diferente. Então a ideia era ficar mais um tempo lá, juntar a grana para eu começar...
A desbravar o mundo.
A desbravar o mundo.
É.
E aí, eu, na época, eu trabalhava no laboratório de análises clínicas como bióloga, depois de ter feito faculdade e tal. E eu tentando crescer, sabe? E eu lembro que eu consegui uma promoção, assim, eu tava tentando aplicar para uma vaga, e eles não me colocaram naquela vaga, porque pessoas que estavam há mais tempo que eu nunca tinha chegado naquilo, e eu que estava há poucos meses já tinha atingido, tipo, ganhado muito espaço dentro do laboratório. E eu tenho até medo de falar isso se alguém ouvir depois da pequena.
Ah, é? Ninguém lembra, eu não falei o seu sobrenome, deixa.
Mas eu não ganhei a vaga. Eu era virei muito amiga dos meus chefes. Eu não ganhei a vaga porque... Pra não dar picuinha.
Tipo, pra eles honrarem pra quem tava mais tempo lá, basicamente.
E aí eu, tipo assim, cara, mas se eles não tiveram interesse, o problema não é meu, entendeu? Porque eu tô mostrando o meu potencial aqui.
É uma hierarquia antiga, né? De empresa antiga, engraçado.
Aí eles me colocaram, eu era líder da CIPA, e aí eles me colocaram pra ser líder de setor. Eu falei, tipo, da hora, né? Pra ganhar, acho que... nem 200 conta mais. Eu fazia o meu trabalho normal, mais isso, a parte. Então eu tinha que lidar com, como é que fala, quando vem auditoria, papelada, com os funcionários.
E era um laboratório grande? Era uma empresa grande?
Era, tipo, dentro da cidade era o maior reconhecido. A gente atendia todos os hospitais e tal. E aí eu olhei e falei assim, mano, não, eu não tô aqui pra isso, sabe? Tipo, eu sei o tanto que eu visto a camisa, eu sei o tanto que eu trabalho, que eu sou pauleira. Não é essa vida que eu quero.
E aí, você ficou quanto tempo lá?
Fiquei, acho que no laboratório, um ano.
Nossa, cresceu rápido, então.
É. Não, isso daí foi... No meu tempo de experiência, aos 3 meses, eu já tinha trabalhado, eu já conhecia todos os setores do laboratório, já tinha feito tudo.
Legal.
Então, quando isso aconteceu, eu tinha ainda só meses, não tinha nem completado um ano.
Uau!
E aí eu falei assim, chega. E aí eu dei um, falei assim, eu prefiro ir e começar a fazer na cara dura as coisas e saber que eu tô vivendo aquele momento que eu sempre quis. Porque eu sei que eu sou pauleira e eu vou atrás, eu vou fazer acontecer, do que continuar nessa vida que eu tô muito feliz.
Mas legal que você teve esse insight, que muita gente fica nessa vidinha, isso que eu tô falando, de aceitar, ah, não é minha vez, então eu vou esperar ficar mais 5 anos pra poder ganhar a vaga. É legal ter isso, porque provavelmente a empresa vai pensar diferente agora, né? Pô, perdi essa menina que podia ser fera, porque eu fui, não queria causar picuinha com a galera.
Mas assim, apesar dos pesares, eu gostava muito de trabalhar lá, gostava muito dos meus chefes, sabe? E foi muito legal da parte deles que a gente conseguiu fazer uma negociação na hora de eu sair. E eu saí, assim, tipo, super tranquila, sabe?
Legal.
São pessoas que eu tenho muito carinho e que definitivamente, tipo, se um dia eu conseguir voltar lá pra Minas...
Se você está ouvindo, o laboratório.
Fala o nome?
Qual é o nome do laboratório?
Laboratório Pasteur.
Pasteur? Instituto Pasteur?
Não, é em Ituiutaba.
Mas é da rede Pasteur ou não?
Não.
Porque é grande essa rede no Brasil. Uau! Enfim, quando você voltar pro Brasil... E aí, de lá, você foi pra onde, então?
E aí, eu pedi demissão, terminei com o meu namorado da época, peguei as coisas, a gente tinha um Corsa que a gente comprou junto, comprei a parte dele, botei minhas coisas dentro do Corsa e voltei pra São Paulo, coisa que eu tinha falado que eu nunca ia fazer, mas eu... Acontece que isso foi final de 2020. E eu falei assim, 2021...
Ah, eu tava no Covid, então.
Ainda tava. 2021, a minha energia, o meu foco é pra sair do Brasil. Então, eu vou fazer tudo que eu tiver que organizar, deixar pronto, me preparar pra ir embora. 2021, eu tô indo embora, sabe? Do jeito que for. E aí, eu sabia que eu tinha algumas pendências ainda de questões pessoais, de vida pra resolver. E aí, eu sabia que... Poderia ficar muito tempo sem voltar pro Brasil. Então a ideia era tentar ficar perto da minha família, que tinha tempo que eu não via, amigos.
E eles sabiam desse plano teu ou ainda não?
Minha família sempre soube que um dia eu ia
embora. Não, um dia sim, mas essa data definitiva de 2021, você falou pra eles? Ou
eu
não?
Acho que eu falei mais ou menos pra eles o que estava acontecendo. Sim,
legal,
falei. E aí eu voltei pra São Paulo pra poder, aí fiquei um tempo nos pais separados, aí pra poder ficar um pouco com meu pai, com a minha mãe, minha avó, amigos.
Ah, é.
E também me recuperar, porque era muita coisa acontecendo de uma vez só, né? De ter que sair da cidade, eu gostava, e um término
amigos,
de relacionamento.
Ah, é.
E ainda tinha Covid, então teve muitas pessoas que eu não consegui me despedir, que eu não consegui ver durante esse período, por conta disso. Enfim, e aí eu comecei o plano, falei, preciso. E aí eu tava também num período que eu tava me sentindo extremamente perdida em questão profissional, de vida. Porque eu falava, cara, tipo, sei lá, fiz a faculdade, mas eu não me sinto bem fazendo isso. E aí eu não sentia que eu não tinha nenhuma habilidade, que eu não era boa em nada. E aí, como é que eu vou fazer dinheiro, viajando, ou quais são outras coisas que eu consigo fazer na vida? E foi assim, um caos esses primeiros meses. Eu fiquei muito, muito mal. Na época eu perdi, acho que, tipo, 10 quilos. Eu fiquei muito magra. E aí, fiz umas pequenas viagens.
Eu ia comentar uma coisa. Tem um americano, um italiano, que ele escreveu um livro, chama O Ócio Criativo. Eu lembro de ler esse livro antigo, mas ele falava isso, que a gente, principalmente nas cidades grandes, eu penso, vindo de São Paulo, gente... Tem essa coisa de continuar fazendo isso tudo. E quando a gente não faz nada, muitas vezes a gente cai de energia, porque não está acostumado. Então, a ideia toda dele, o conceito, é como é que a gente consegue ficar, às vezes, sem fazer nada. Né? Tipo, você foi de fazer várias coisas para fazer nada. Né?
Eu sempre fui muito ativa. Isso, esse problema ainda continua lidando com ele.
Por isso que você perdeu o computador.
Vai chegar. A parte dos terrenos.
Mas e aí você ficou até 2021? Quando você saiu então no Brasil?
Eu, quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a aplicar, eu comecei a fazer os projetos, assim, tipo, o que, que eu quero. Nesse período, uma das coisas que eu percebi, eu já vinha isso em mente, já vinha trabalhando, era sobre pegar a cidadania italiana, que seria, porque a ideia era tentar ir para algum país que eu conseguisse fazer dinheiro numa moeda melhor do que Brasil. E aí, para eu conseguir a cidade, para conseguir morar legal, sabe, tipo, construir uma vida boa. Só que para ir para a Itália eu precisava de dinheiro, e aí coisa que no Brasil eu ia passar a vida mais naquela situação. Eu ia passar a vida inteira juntando dinheiro para isso. Então, e aí detalhe, tipo, isso aí eu sempre, sabe aquela coisa que você ouve falando, ah, porque a família veio da Itália, não sei o que, e eu falei, mano, vou ir atrás. Aí eu sozinha comecei a fazer todas as pesquisas, juntando papel por papel, e aí consegui reunir tudo, descobri realmente meu antenato italiano. Beleza, consigo fazer o processo da cidadania, preciso do dinheiro agora. Então eu vou ir para algum, vou começar a viagem, a vida, indo para algum país que eu consiga fazer, sei lá, dinheiro em dólar, uma moeda melhor. E eu queria tentar ir para algum país de língua inglesa, porque como eu aprendi inglês sozinha, eu sabia que inglês seria algo que me abriria muitas portas, então eu precisava ir para algum lugar que eu começasse a melhorar e fazer o dinheiro, que aí isso talvez me ajudasse nos próximos capítulos da vida. Aí coloquei Austrália, Canadá, Estados Unidos era o último, não queria ir para os Estados Unidos de jeito nenhum.
Por quê? Por que você colocou por último aqui?
Porque, sei lá, eu nunca tinha vindo para os Estados Unidos, mas eu não sentia que era o meu lugar. Não, muito consumista, não sei o que, tipo, acho que as ideias, assim, do que eu compartilho de vida são diferentes. Não sei, eu tinha um ranço sobre os Estados Unidos, que hoje eu tô pagando muito forte a minha língua. E aí o que aconteceu foi que eu comecei a tentar ver todas as oportunidades, eu falei, a primeira que aparecer, eu tô indo. E aí, na época eu ainda tinha idade pra vir como au pair.
Tem um limite de au pair?
Tem, 26, 27 anos.
Ah, tá.
Eu tava no limite da idade. E aí eu apliquei e consegui uma família. E aí, tipo, meu processo foi até um processo rápido, ainda mais na época que o consulado no Brasil tava fechado, tava um negócio de pandemia.
Quer dizer, foi há 2 anos atrás, então.
Foi exatamente há 2 anos atrás. E aí consegui uma família.
E onde que era a família? De onde que
é? Eles são de Silver Spring, Maryland. Fica na região de onde está a capital ali, DC, Virginia, Maryland. E aí consegui um médico com essa família pra vir em outubro de 2021.
Tá.
Só que os consulados estavam fechados, então, e também precisava fazer quarentena antes de vir para os Estados Unidos. Eu tinha que ir para outro país. E aí o que eu fiz foi que nessas viagens, escuteiros, networks que eu já tinha na época, eu tinha um amigo colombiano que já fazia muito tempo que eu queria visitar na Colômbia e eu tinha muita vontade de conhecer a Colômbia. Eu falei, pronto, Colômbia está aberta para os Estados Unidos, eu vou para a Colômbia, faço meu processo e aí eu viajo pela Colômbia. Só que meu amigo estava as histórias, né, que vão costurando. Ele tava na Espanha fazendo um mestrado e aí ele não ia estar na Colômbia. Só que ele me colocou em contato com outro escoteiro e aí essa família me abrigou em Bogotá.
Legal.
Durante o meu processo do visto, tipo, os primeiros dias.
Uau!
E aí,
você teve que ficar lá por pelo menos 15 dias, é isso?
Não era... Na Colômbia, na época você tinha que fazer eram 15 dias, se não me engano, de quarentena. Pelo menos.
E de lá você podia viajar para os Estados Unidos?
Para os Estados Unidos.
Ah, tá.
E aí o que eu fiz foi, cheguei acho que na Colômbia início de setembro, acho que 3 de setembro que eu cheguei na Colômbia. Na entrada no processo do visto. E aí, assim que eu entrei com o processo do visto, peguei e comecei a viajar pelo país. Aí fui pra Cartagena, San Andrés, Santa Marta, Tairo.
Você foi pra San Andrés? Legal! E um cara que eu sigo online, Caio Travels.
Sim, adoro o Caio.
Adoro,
queria muito conhecer
ele. Ele foi pra San Andrés, cara. Ele conheceu San Andrés por causa dele,
É lindo o San Andrés.
Legal! E aí, você foi com alguém na família ou foi sozinha?
Não, fui sozinha. Enquanto eu ficava esperando a resposta do visto, e tipo assim...
Mas durante o Covid tava fechado as coisas lá?
Não.
A galera usava máscara naquela época?
Tinha gente...
Mas a praia tava aberta?
É. Nossa, normal, assim. eu tinha muito medo só de pegar o Covid, e aí, porque eu tinha que aplicar, antes de pegar o voo para os Estados Unidos, eu tinha que fazer o teste. E eu corria o risco, então eu tentei me prevenir o máximo possível, usando tipo duas máscaras, aquelas máscaras específicas. Eu dormia no hostel de máscara, porque eu ficava com medo, eu tava assim, super paranoico.
Nossa!
Imagina, eu poderia correr o risco
de perder tudo.
Uau. E aí, graças ao universo, não peguei Covid, fiquei viajando durante esse mês de setembro na Colômbia, peguei, fui aprovada no
visto. Foi uns 20 dias você ficou então lá?
Foi, acho que até mais, foi quase um mês.
Como é que você não tem um blog pra poder falar essas coisas? Um Instagram
nada. Eu montei o Instagram no início do ano, só que...
Mas o blog dá tempo ainda, você tem foto dos lugares.
Tem.
Tá com blog na história.
Eu preciso de tempo.
Talvez quando eu divulgar vai demorar uma semana pra pôr esse coisa, até lá você vai começar. Eu falo, olha, o blog dela é... E aí você ficou viajando para os Estados Unidos?
Vim para os Estados Unidos, aí fui para essa família, fiquei 6 meses com essa família, e aí...
E como é que foi a experiência de au pair?
Foi, ao mesmo tempo que é legal, assim, é interessante, mas também é muito difícil, porque eu acho que eu vim com uma idade boa, porque eu já era madura, eu já tinha vivido várias coisas.
Qual que é o mínimo para ser au pair?
18 anos.
Ah, tá. A outra cabeça, né?
A outra cabeça. O programa de au pair, ele funciona assim. Você vem, você vai morar com uma família, né? Que é um programa de intercâmbio vendido. Eu brinco que é um programa de intercâmbio que é vendido pra gente, mas na verdade é uma mão de obra barata pra eles.
Total. Não, mas é uma troca, porque a galera tá praticando inglês, ganha uma micharia, mas não paga aluguel.
Sim. Então... O problema, eu acho que a questão da legislação poderia ser melhor, porque as famílias tiram muito proveito disso. E assim, tem casos bizarros, entendeu? Tipo, a maioria das histórias que você ouve das meninas são tipo histórias bizarras.
Eu lembro que a gente tinha encontro de au pairs no outro café. Então as meninas vinham, se encontravam e falavam, reclamavam das famílias, falava bem.
A gente tem muito esses.
Cara, e é legal. E eu conheci uma amiga minha, que ela era au pair de uma outra mulher aqui, e ela, a mãe... Tipo, ela trabalhava segunda a sexta, a mãe falava pra ela trabalhar toda semana, não podia fazer isso, mas no final ela falou, cara, eu sou meio que uma escrava, assim. E não tinha com quem ela reclamar, no final ela saiu fora também.
É, a minha história foi mais ou menos assim. Eu gostava muito da primeira família, eu amava as crianças, eram duas menininhas, uma de 2, outra de 5. Era muito apaixonada nas crianças. Mas o que eu percebi é que eles tinham muito essa questão de... Querer, tipo assim, fingir, tipo, ah, você é parte da família e tal, mas no final das contas eu não tava vivendo uma experiência de intercâmbio, sabe? E aí, assim, um parênteses, a minha ideia era, tipo, vir ficar um ano no au pair, que eu juntava esse dinheiro.
Não era muito que ganha, né?
Não.
Você não paga aluguel, mas você não ganha muito também, né?
Eles pagam $195,75 por semana, trabalhando 45 horas.
$800 por mês.
$800 por mês.
Trabalhando quanto?
45 horas por semana.
E com criança, pauleira. Você precisava cozinhar, fazer as coisas? Não.
Depende disso daí. E aí isso daí depende da família.
Você precisou?
Eu cozinhava bem pouco pra eles. Bem pouco. Mas assim, trabalhava final de semana, feriado, trabalhei Thanksgiving, sabe?
Eu pensei que final de semana eu não trabalhava.
Eles colocam, eles fazem o schedule deles do jeito que, a agenda deles do jeito que eles quiserem.
Mas não é que foi combinado com você antes de ir pra lá do Brasil? Tipo, eu vou trabalhar só...
Você faz tipo todo um combinado. E aí o problema é que, às vezes você chega e no decorrer das coisas, eles vão aos poucos tirando as vantagens do que eles podem. Ah, você pode fazer isso? Aí a gente que tem a mania de falar...
De não falar não?
De não falar não. E aí eles vão se aproveitando disso cada vez mais, entendeu? E aí eu percebi, falei, tipo, ah, não. Já que o programa me dá a oportunidade de escolher uma outra família, eu vou tentar chamar outra família que eu possa ter uma experiência melhor. E que eu possa, tipo, também, pelo menos ter final de semana livre, porque a ideia é ser um programa de intercâmbio. E aí eu só tô trabalhando pra eles.
Você não curtia, né? Você conseguiu curtir, passear?
Foi bem pouco, assim. Bem pouco.
Eu conheço muita gente que vai pra outros países. Muito brasileiro tá indo agora pra Portugal, por exemplo. Eu conheci quando fui a Portugal agora, muito brasileiro. Eu falei, como é que é Portugal? Eu não sei. Porque eles vão pra um lugar, trabalham tanto que não curte.
É.
Eu falei, porra, tem uma vida assim... Mas aí você ficou 6 meses, aí você queria conhecer outras partes dos Estados Unidos também?
Eu mudei, eu tentei uma outra família.
Em outro lugar?
Porque, assim, na minha cabeça, eu precisava, tipo, continuar também fazendo dinheiro, e aquela era a única chance de eu conseguir fazer dinheiro aqui. Então eu fui pra outra família, E aí essa família, tipo, a proposta, nossa, era perfeita, assim, que eu ia trabalhar por uma semana, eles iam me pagar mais.
E onde que era?
Em Connecticut, Stanford.
Você gosta do frio, né?
Pior que eu gosto muito.
Da neve, cara.
E aí fui pra... Era tudo pra ser ótimo. Eram dois meninos também, mas eles eram adolescentes, eles tinham 14 anos. Então, tipo, não vou precisar ser mãe. Eu ia, praticamente, meu trabalho ia ser dirigir os meninos. Eu fazia lá...
Lavava
roupa. Era mais essas coisas, assim, sabe? Era bem mais tranquilo o trabalho. Menos estressante, teoricamente. E eu pensava assim, vou poder me divertir com os meninos. Foi mil vezes pior que a primeira família, assim, coisa de louco. A mulher ela me rastreava. Ela era super surtada, tudo ela me mandava por e-mail, assim. Tipo, tirava foto. Ai, a bolsa tá encostando na parede, não pode encostar a bolsa na parede porque senão vai sujar a parede. Ela tirava uma foto e me mandava tudo isso escrito por e-mail. E assim, eu na loucura fazendo mil coisas e ela... Você não respondeu meu e-mail? E que não sei o quê. Tá ativado no seu celular as notificações? Por que que você não tá vendo minhas mensagens? Não sei o quê. Tipo, era uma pressão tão grande. E ela começou a me colocar pra trabalhar todos os finais de semana. No programa tem uma regra que fala que você tem que ter pelo menos uma folga por mês. Um final de semana de folga por mês. Olha que bizarro é a regra. Eu trabalhei...
Tem um limite de horas que pode trabalhar. Você não pode trabalhar mais, né? 45.
Não pode trabalhar mais 45, não pode trabalhar mais que, acho que, 10, 11 horas por dia.
Então você podia falar pra ela, não, não passou, assim, né?
Sim. E aí, tipo assim, eu fui meio que, sabe, esse negócio do não, porque eu ainda não tinha...
E brasileiro, depois que eu morei fora, eu aprendi que a gente não fala não, não, cara. Tipo assim, você me convida pra uma festa, fala, Rodrigo, minha festa, eu sei que eu não vou poder ir, vou falar, vou tentar. Você sabe que eu não vou, você acredita. A gente não fala não, eu aprendi isso, é verdade.
São coisas que a gente só vê quando a gente sai do Brasil. E a gente começa a ver muito mais sobre a nossa cultura.
É, total. Mas aí você ficou quanto tempo nessa família?
Resumindo, fiquei 3 meses nessa família. E eu falei assim, chega, deu pra mim. Eu não vou mais ficar nesse programa. E aí eu vou tentar fazer alguma coisa melhor pra mim. E aí eu apliquei pra mudança de visto de turista e...
Visto de turista?
É.
Visto de turista?
De turista aqui. É. Tipo, na verdade, não é o visto, né? Quando você tá dentro do país, você troca o status.
Muda o status, é. Mas aí você podia ficar 3 meses só mais.
Eu apliquei pra... São 6 meses de tempo máximo.
Seis meses,
você paga $500, você pode ficar no máximo até 500, até 6 meses. Só que nesse período você tem que esperar a resposta deles, que eles podem negar ou aprovar.
Mas aí pode, esses 6 meses pode ser mais longo, né?
Depois, no final, você pode aplicar para estender.
Não, eu falo, enquanto você está esperando a resposta, depois que eles aceitam 6 meses?
Não.
Ou depois que você... quando você aplica?
Quando você aplica, já começa a contar.
Uau!
Então você fica, tipo, nesse jogo, entendeu? Vai aprovar ou não vai?
Mas aí você saiu da casa?
Saí.
E aí
eu me mudei pra... Sem dinheiro, sem nada. Eu peguei um dinheiro emprestado com um amigo pra poder pagar o aluguel. Me mudei pra Nova York.
É um lugar barato?
Na cidade. Eu morava... Pelo menos eu não queria morar na cidade de Nova York, porque são um caos. Morava 50 minutos da cidade, que era... Westchester, né?
Legal.
Amo. Sou muito apaixonada em Westchester. Muito. E aí eu morei... E aí eu falei assim, agora... A ideia é fazer dinheiro. 6 meses aqui, esse primeiro 6 meses, fazer dinheiro. Aplico mais 6 meses e os próximos 6 meses eu só viajo. Compro o carro e viajo aqui.
Então, peraí, trabalha por 6 meses, aplica pra renovação e os outros... Trabalha por 6 e viaja os outros 6.
Isso.
Era a meta.
E aí, trabalhei que nem... Tipo, esses 6 meses que eu morei lá em Nova York, trabalhei que nem louca.
Mas e aí, visto, aí não foi sem visto. Você não tinha visto.
É, eu tinha visto de turista.
É, trabalhou. Porque tem mais brasileiro lá, e a galera vem pra cá depois. É muito mais difícil arrumar trabalho aqui do que em outros lugares, eu percebi. Muito. Mais.
Em Portland, você fala? Muito.
Em Oregon, em geral, mais Portland. Porque a galera vem pra cá, os brasileiros já trabalham pra empresa. Não tem muito igual. Não gostam, tem a comunidade, tem até uma cidadezinha que alguém falou que só tem brasileiro, tudo em brasileiro. Aqui não tem tanto, até os latinos, então é diferente, né? Mas você conseguiu trabalhar, que legal.
Trabalhei que nem louca, literalmente.
Aí você trabalhou de tudo também.
Trabalhei muito mais de nani, porque nani é o que paga
e dá grana.
Mais.
Aqui eles pagam 20, $25 a hora.
Ah. Eu trabalhava numa família de 3 crianças, trabalhava umas 50 horas de segunda a quinta, e aí eu usava os outros dias para poder tentar achar outros extras. Então, tipo, teve semana que eu fiz 60 horas.
Uau, e aí ganhando normal também.
É, e enfim.
Que bacana. Mas aí a família era legal, você podia escolher, você morava na casa da família ou não?
Não, eu, depois que eu saí do programa da Au Pair, eu falei, eu não quero, tipo, vou morar sozinha. Eu morava, aluguei um quarto num apartamento, e aí eu pagava aluguel, tipo, normal.
E era caro o aluguel lá?
Cara, eu não consigo lembrar, mas eu consigo um baita de um esquema, e era perto do metrô, legal. Perto do ponto de ônibus, mercado, de tudo.
E aí chegou nesses 6 meses, você conseguiu renovar, o que deu visto?
Apliquei, eles não me responderam, porque às vezes acontece isso, eles não respondem.
E foi na época ainda do Covid, né?
Não, isso aí foi ano passado já.
Tá.
No final do ano passado.
Não, mas eu sei que ainda tá, por causa do Covid, ainda tá muito parado, assim. Tem gente que tá esperando coisas ainda, mas...
E aí, apliquei pra renovação do visto, e aí nisso eu já tinha avisado o meu chefe. 31 de, tipo assim, dezembro, tô indo embora. Avisei a moça do apartamento, e aí o problema era achar o carro. Já tinha um tempo que eu tava tentando procurar um carro que coubesse no meu orçamento, que fosse um carro bom, que não ia me deixar na mão. Porque imagina, eu viajando por esse país sozinha, e o carro... Não, e assim, fora a grana que eu ia perder, então eu precisava, porque a ideia era depois vender o carro, pra pegar a grana de volta. E... Já tava assim, tipo, era semana do Natal, já tava começando a me organizar pra sair do apartamento, não achei o carro. Na minha cabeça eu já tinha, assim, entendido que o carro não ia aparecer, e eu falei...
Pode xingar.
Pode xingar. Falei, eu estou indo com ou sem carro, tipo, porque eu não baixo.
Você não tinha muita mala? Você tinha muita mala?
Mais ou menos, porque era inverno.
Começo de inverno. Ah, você pensou em sair nessa viajada em começo de janeiro.
Eu ia começar em início de janeiro.
Uau.
Uau. Era tipo.
Sofrência, né? Você gosta de sofrer, né, Mayara?
Gostava, gosto, mas a vida ela coloca isso.
É bom que a gente cresce, é bom.
É o que eu falo, tipo, eu cresci, não me arrependo, porque eu cresci muito. E assim, são testes, sabe? Ela tá me testando e eu não abaixo a cabeça, não jogo a toalha.
E aí apareceu o carro quando, então?
Na semana do Natal, entre Natal e Ano Novo.
Uau.
Eu fui passar o Natal na casa de uma amiga em New Jersey. E aí eu já tava nessa, assim, tipo, vou ir de mochila mesmo. E aí ela, vamos ver se nessa semana que você tá aqui a gente não consegue. Conversou com o vizinho dela, que era um senhor, que um super querido, assim, é uma comunidade, assim, que eles têm ali na vizinhança. E aí ele, como é que fala, solidarizou com a minha história. Ele entende de carro, falou, não, vou te ajudar. E o carro apareceu naquela semana.
E era no teu budget?
Tudo, perfeito. Legal. Era um Honda, que é um Honda e Toyota são os melhores carros, estava dentro do meu budget, o carro estava bom. Durante esse período eu ia morar dentro do carro. Então o carro era espaçoso para eu conseguir montar.
Você pôs uma caminha atrás assim e tal. Legal. Meu, eu quero ver essas fotos! Cadê o blog, Maia?
Cadê o blog? Você tá
perdendo tempo.
A galera criar expectativa.
Criar expectativa. Tipo quando vai lançar um livro, tem um pre-sale. Cadê o...
E aí, peguei o carro, e aí consegui comprar o carro e comecei a viagem. E aí, assim, detalhe, onde minha amiga mora é Somerville, New Jersey. E aí eu decidi dar um nome. Eu tenho uma mania de dar nome para as minhas coisas especiais. E aí eu dei o nome do carro de Summer.
Legal! Embora você saiu no inverno.
Embora eu saí no inverno, o nome do carro era Summer.
O carro era amarelo?
Sol, não, ela é preta. Ela era preta.
Beleza. E aí de lá você saiu dirigindo e foi pra onde?
Aí a primeira parada era Boston. Nesse tempo, assim, tipo, eu conheci uma galera em Boston, que eu gostei muito dessa galera, e eu tinha gostado da cidade.
Peraí. Essa conversa acho que vai demorar um pouquinho mais.
Vai.
Vou fazer uma pausa aqui, faz de conta que isso aqui vai ser uma propaganda, vou falar o que está acontecendo no podcast, e aí você que está ouvindo vai ver a sequência da fase 2.
A conversa está boa, mas também está muito longa. Como a conversa é boa, isso acontece muitas vezes, eu divido o episódio em duas partes. Então ficou mais ou menos cada episódio meia hora, que é um tempo bom, enquanto está ouvindo. Espero que você esteja gostando dessa conversa legal com a Mayara. E bora pro próximo episódio?